E conforme havíamos anunciado, estamos recebendo aqui nos estúdios o assessor jurídico da Prefeitura de Capão Bonito do Sul, Dr. Jean Menegaz Bittencourt. Como vai, Dr. Jean? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É um imenso prazer estar novamente nessa emissora.
Igualmente em recebê-lo aqui. Pois nessa semana, então, nessa entrevista feita com o juiz Gerson Lira, concedeu uma entrevista à emissora, o magistrado falando sobre a decisão de anular os atos administrativos que nomearam os servidores aprovados num concurso público realizado em Capão Bonito do Sul 2011, doutor Jean.
Exato, Paulo. Essa ação ela vem tramitando desde 2016, tá? Junto à comarca de Lagoa Vermelha, na terceira vara. E o doutor Gerson Lira, juiz da vara, emitiu uma decisão, prolatou sua decisão, agora no mês de junho. Nós ainda não fomos intimados da decisão, mas já sabemos o conteúdo dela, os termos que ela foi bem lançada, no entender do município. Tá? O município, é bom destacar que essa ação foi ajuizada pelo Ministério Público, tá? Contra o município e mais esses 6 servidores que estariam envolvidos nessa questão envolvendo ilícitos no concurso público realizado em 2011. Tá? Esse concurso foi realizado lá em 2011, homologado, nomeado essas seis pessoas, e depois esse processo ele decorreu de uma operação realizada pelo Ministério Público lá em Encantado, apurando uma fraude praticada por uma empresa que realizava concursos em todo o estado. E com base nesses documentos, veio para o Ministério Público aqui da comarca, e daí se começou todo esse processo envolvendo indícios de irregularidades nesse concurso realizado em 2011.
Essa questão da fraude envolvendo essa empresa também tem ligação com pessoas que estavam trabalhando ou ligados à administração naquele ano de 2011, doutor Jean?
A princípio, pelo aquilo que restou apresentado pelo Ministério Público e analisado pelo juiz, sim, houve algum envolvimento por parte de alguns integrantes da administração envolvendo essa questão do concurso público, pelo aquilo que ele restou demonstrado na prova dos autos.
Pois é, e nessas provas, o que consta como registro, doutor Jean?
Na verdade, consta como registro um e-mail, tá, emitido por um integrante da administração lá de 2011, tá, 2011 ou 2012, também tem que verificar lá a data do e-mail, relativamente a esses 6 candidatos pedindo alteração da nota. Uhum. Consta esse e-mail está nos autos, o processo é público, como bem o Dr. Gerson colocou. No entanto, a gente vai preservar a questão de falar de nomes, quem claro. Está envolvido ou não, isso aqui ainda cabe recurso.
Então, falando das provas, né?
Das provas.
Que existe esse e-mail.
Existe esse e-mail e existem as provas lá também nos autos, uhum, comprovando a questão da alteração da classificação. Tá? Houve alteração da classificação. Ah, ele se classificou lá em sétimo, por exemplo, passa por primeiro. Existe esse e-mail indicando e existe a prova.
Foi uma solicitação feita por um servidor ou para alguém ligado à administração?
Alguém ligado à administração, exato.
E houve a confirmação?
E pelos indícios da questão da análise das provas, análise também da classificação, houve alteração dessa classificação.
É uma situação bem difícil,
bem jurídico. Bem difícil. Na verdade, o município, desde quando ele começou a atuar nesse processo, tá, inclusive por os anteriores advogados, o município sempre se reservou. Ó, os atos administrativos têm uma presunção de legalidade. No entanto, se houver alguma irregularidade, algum vício, pode ser anulado esse concurso de forma parcial, principalmente naqueles que foram envolvidos. Tá?
Seria parcial.
Seria, né? Parcial. E tanto que a anulação ela inicialmente foi pedida total pelo Ministério Público e alternativamente parcial, e no decorrer do processo, inclusive em sede memoriais, o Ministério Público pede parcial, porque os demais candidatos que realizaram o concurso, que estão nomeados, que estão exercendo sua atividade, eles não tiveram nenhum envolvimento, não foi comprovado nada, nenhum indício. Só tem essa questão da prova relativamente a esses 6 pessoas que foram nominadas e decididas na sentença.
Doutor Gerson Lira deixou muito claro, no primeiro momento não há afastamento nenhum, e é exatamente essa a decisão.
Exato.
Do município, né?
Do município e também do juiz, na verdade. O servidor público ele possui estabilidade, e essa estabilidade está garantida tanto na Constituição como nas demais leis. No entanto, essa estabilidade não é absoluta, né, Paulo? Ele pode ser afastado e pode ser demitido, exonerado do seu cargo, em função de processo administrativo disciplinar, garantida ampla defesa do contraditório, respeitados os princípios básicos da Constituição, e também em fase de processo judicial. Mas em ambos os casos, a gente tem que ter o trânsito julgado da sentença. O que isso quer dizer? Não cabe mais recurso e a sentença e a decisão foi prolatada em um órgão máximo. Por exemplo, aqui, com certeza, haverá recurso, haverá um desdobramento tanto no Tribunal de Justiça como no STJ, possivelmente. Tá? Afim, até o término do processo, a gente não, os servidores eles estão no cargo, estão garantidos e podem até reverter essa decisão. Né, Paulo? A gente não pode, claro, também... É uma decisão de primeiro grau. Claro que ela está bem lançada, ela está bem fundamentada na prova, principalmente documental, nessa operação realizada pelo Ministério Público lá em Encantado, que envolveu diversos municípios.
Já tem outras denúncias contra essa empresa, doutor Gil?
Essa empresa, se não me engano, eu acho que ela nem está mais no mercado mais.
Mas existiram outros
processos? Existiram vários processos que ela realizou em vários municípios, envolvendo irregularidades que ferem os princípios básicos da administração.
Doutor Jean, então, os servidores que se envolveram aí nesse processo são de diversos setores?
Diversos setores. Tem da área de educação, da área da saúde, da área de administrativo, obras também. Então, tem vários servidores. Esses seis são de diversas secretarias do município.
E que foram citados, pontuados nesse e-mail, que é uma das provas principais.
Que é uma das provas dos autos. Ah. Exato.
E, então, a princípio, além dessas seis pessoas... nesse processo, tem no mínimo mais quantas pessoas envolvidas?
Não, só tem esses seis processos. Só tem essas seis pessoas. Só essas seis pessoas. Os demais que realizaram o concurso...
Embora... Não, eu digo que depois envolvidos na questão de ter mandado e-mail, recebido e-mail...
Ah, isso aí, daí, na verdade, só tem uma pessoa da administração e a empresa.
Ah, perfeito. O contato foi de uma pessoa. O
contato foi de uma pessoa para a empresa, para o integrante da empresa.
E não tem, olha, atendendo um pedido de fulano ou ciclano, também não tem, né?
Não,
é só a mensagem fazendo a solicitação.
Exato.
Bom, é claro que isso pode demorar um tempo mais curto, um tempo mais longo, é difícil precisar isso.
É,
né?
Por questão de tempo na justiça, hoje está bem complicado. A gente sabe que tem um volume bem considerável e a questão do judiciário, essa questão do prazo, a gente não tem como mensurar.
As pessoas todas que estão nesse processo estão trabalhando normalmente.
Elas estão assistidas por advogado nomeado nesse processo. Elas vão...
Que é o processo correto.
Correto, né? E elas vão apresentar seu recurso, vão realizar todos os seus atos processuais que entendem legal. O município não vai recorrer dessa decisão, Paulo.
Não vai.
O município, na verdade, tem um entendimento que, defendido pelo Ministério Público, em sede memoriais, após toda a prova colhida, a gente também analisou o processo, e, na verdade, a gente entende como justa e legal essa decisão.
Então, o município, a princípio, vai aguardar
o desenrolar do processo. Exatamente.
Ah. Daí, nesse caso, como assessor jurídico, é apenas... prestar algumas informações e esclarecimentos à população.
Exato, é bom deixar claro. É bom deixar claro, Paulo. A administração ela é feita de atos administrativos e esses atos podem correr vícios ou não. Todos os atos podem ser questionados na justiça, tanto pelo particular como pelo próprio cidadão, que tem os seus órgãos de controle, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Nesse caso envolvido, ele foi uma operação bem ampla. Tá, realizado num município, com autorização judicial, como bem o Dr. Gerson colocou, que foi lá e buscado todos os documentos da empresa e que houve irregularidades em vários municípios. Esse concurso foi realizado lá em 2011, é bom destacar essa questão. Só que a repercussão está na administração atual. Por quê? Por causa que tem pessoas envolvidas que prestaram concurso, que realizaram sua prova, que estão nomeadas e que estão desempenhando suas funções. No entanto, essa repercussão ela deve ser analisada também sob o ponto de vista da irregularidade. Se ocorreu irregularidade, alguém vai ter que cumprir essa decisão.
Por isso que todo processo, principalmente de concursos, todo cuidado é pouco, né?
Com certeza. Embora o Tribunal de Contas realize essa fiscalização de todos os concursos em âmbito estadual, a gente não está ileso dessa questão de estar envolvido em uma situação dessa. Por quê? O município, de repente, lá contratou a empresa, fez todo o processo adequado, no entanto, houve esse desvirtuamento no meio do caminho. E essa questão dessa ilicitude, ela foi apurada nesse processo, né? A gente verificou toda a questão da documentação, as provas, foi colhida tanto, ouvida testemunhas no Ministério Público como no Judiciário, há umas contradições apontadas, inclusive, na sentença com relação a alguns depoimentos. Então, o desenrolar dessa questão, ela chega um momento que vai chegar ao determinado fim, ou seja, transitar em julgado a decisão. Claro que ela pode ser revertida e pode ser alterada também em algum tópico, no entanto, a gente vai aguardar o desenrolar desse processo.
Algum outro processo na área jurídica do município de Capão Bonito que mereça um destaque, doutor Jean?
Bom, a gente está trabalhando de forma bem transparente. O cidadão que tem alguma questão de alguma dúvida, ele pode ir junto lá na assessoria jurídica lá do Capão Bonito Sul. Estamos sempre de forma transparente. Importante destacar, o município no ano passado, 2018, atingiu 100% da questão da transparência do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Então,
hoje é uma grande preocupação. Administradores, né?
Com certeza. Ter a transparência nas ações. Buscar a questão de uma administração transparente e eficiente, principalmente buscar resultados.
É porque hoje a gente tem acompanhado aí pelas reportagens muitos políticos sendo responsabilizados, né?
Com certeza. A gente tem na questão na seara eleitoral, na seara administrativa, na penal. Então, o administrador hoje ele deve se pautar pelos observância dos princípios que regem a administração.
Todos os movimentos têm que ser muito bem calculados, né?
Com certeza. E de vez em quando tu nem tem, não deve nada, mas está envolvido numa operação como essa. Foi uma operação lá em Encantado, bateu aqui no Capão Bonito do Sul, porque a empresa tinha realizado o concurso, e daí se buscou toda a documentação e verificou-se essa irregularidade documental que prejudicou todo o certame relativamente a esses seis envolvidos.
Pode ter acontecido denúncia nesse processo?
Não, aqui, pelo aquilo que está demonstrado, foi uma operação realizada lá no município de Encantado e que
acabou estourando aqui.
Então, na verdade, essa questão de... Hoje nós estamos sendo rastreados com o próprio celular. Quando tu faz todas as operações, hoje tu realizar algum ato ilícito, hoje está sendo bem complicado e vai ser apurado cada vez mais, né? Cada vez mais. A tendência é aumentar a questão do controle, até para impedir esse tipo de irregularidade.
Bom, ao contrário dessa situação, doutor Jean, tem esse processo envolvendo Lagoa e Capão Bonito do Sul, que vem de muitos anos também, né?
É, esse processo ele vem de muitos anos. A gente está trabalhando na área administrativa nesse processo, tão somente na parte administrativa. Na judicial eu atuei por município de Lagoa Vermelha, então nós terceirizamos esse serviço, a fim de que não haja implicações de ordem ética. Tá? Mas na parte administrativa eu tenho atribuições como assessor jurídico e eu vou assessorar o município de Capão Bonito sempre que necessário nesse processo, na parte administrativa.
Houve alguma novidade nesse processo?
Esse processo transitou em julgado, pela informação que eu obtive do advogado que está acompanhando o processo.
Quem é o advogado agora?
Dr. Carlos Marcílio Moreira. Tá? Esse processo restou concluído no STJ e ele está já distribuído no STF para o ministro Gilmar Mendes.
Esse também agora, quem sabe um espaço menor do que já passou, pode ter novidades?
Pode ter novidades, eu acredito que sim. Eu acredito que durante esse ano, aí, embora o STF, a gente sabe que tem milhões de processos que caem lá para análise, mas acreditamos que durante esse ano já tem um desenrolar, pelo menos de conclusão dessa primeira fase do processo.
Nos últimos anos, os municípios não chegaram a sentar para conversar sobre isso?
Foi feito algumas reuniões, administrativa, se não me engano, duas, e não se evoluiu mais.
Agora, depois dessa decisão última que se teve ou não?
Não, anterior.
Essa última informação, não?
Anterior à decisão do STJ.
Tá certo. Doutor Jean, obrigado aí pela participação, viu?
Obrigado, Paulo. Estamos sempre às ordens aí da emissora aí também para tirar algumas dúvidas aí que os nossos munícipes têm.
Certo. Obrigado ao assessor jurídico da Prefeitura de Capão Bonito do Sul, Jean Menegas Bittencourt, falando sobre a manifestação nesta semana do Dr. Gerson Lira, que concedeu entrevista, e o magistrado falou aí sobre a decisão de anular os atos administrativos que nomearam aqueles servidores aprovados num processo público realizado em Capão Bonito do Sul em 2011.